Senhores e senhoras, vereadoras, amigos aqui presentes, amigos ouvintes sintonizados na rádio 104.9, hoje, dia 12 de novembro, iremos iniciar a 33ª sessão ordinária do dia 11. Gostaria, neste momento, de convidar aos nobres vereadores que se encontram aqui presentes para ficarem de pé, para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 33ª sessão ordinária, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Informo aos nobres vereadores aqui presentes e à população que nos ouve, aos amigos, que não se encontram presentes nesta sessão, o vereador Adão Moura, por estar em consulta em Teresina, o vereador Tarles Santos, por também estar em consulta em Floriano, e o vereador Odair Holanda, por estar em Marcos Parente, em um velório lá de um parente, de seu tio. Então, as ausências todas justificadas. E neste momento eu passo a palavra ao nosso secretário vereador Jesse James, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Parecer 50/2018 ao projeto de lei de autoria do vereador. Ata da 31ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 5 dias do mês de novembro de 2018, na cidade de Guadalupe, Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, e no plenário, vereador Everton Rodrigues Santos, reuniram os senhores vereadores Suramo Santana, Souza Martins, presidente, Luciana Martins, vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Marcelo Motta, segundo secretário, Elvi de Almeida, Martinez Geone, Odair Holanda e Tarle Santos. Não compareceu o senhor vereador Adão Moura, segundo vice-presidente, ausência justificada. A presença do senhor Martins sobre a proteção de Deus abre a presente sessão e é executado o hino municipal. Expediente. Lida aprovada a ata da sessão anterior. Lido o informativo da Câmara dos Deputados e lidas as indicações número 35 e 36 da vereadora Elvi de Almeida Santos, número 14 e 15 da vereadora Luciana Martins e número 71 a 73 do vereador Marcelo Mota, número 61 e 62 do vereador Martinet e número 78 do vereador Tarles. Ordem do dia. Lido o projeto de lei 4/2018 de autoria do vereador Martinet, que cria a medalha de honra ao mérito da Legislativa Municipal de Guadalupe, Piauí e de outras providências. A presidente Soroma Martins coloca o presente projeto em discussão. O vereador Jesse James pede vistas. A presidente Soroma suspende a discussão do presente projeto de lei. A presidente Soroma Martins faculta a palavra aos vereadores, que usa a palavra os vereadores Tarles Santos, Odair Holanda, Martinet, Marcelo Mota, Elvio Almeida, Jesse James e Luciana Martins. A presidência do Romulo Martins, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavei a presente ato que, depois de lida, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, o secretário irá fazer a leitura da pauta do dia.
Teve a emenda aí? Ofício número 153/2018. Excelente senhora Suramo Santana. Vereadora presidente, senhora presidente, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros desta delidade, venho por meio deste encaminhar em apenso o projeto de lei 13/2018 que altera a jornada de trabalho dos servidores públicos da administração direta e indireta do município de Guadalupe, considerando o que já previa programaticamente a Lei 412/2013. Por oportuno, diante da importância que a matéria requer, solicito empenho desta augusta Casa Legislativa na tramitação e aprovação do referido projeto para que a lei possa vigorar a partir de janeiro do exercício vindouro. Sendo que se apresenta para o momento, renovo os votos de consideração e apreço atenciosamente Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13/2018.
Eu gostaria só de pedir bem uma parte ao secretário, perguntar ao Baiano se já foi entregue aos vereadores as cópias dos projetos. Então, eu gostaria que os novos vereadores pudessem até acompanhar a leitura por parte do nosso secretário, para que, no momento em que nós formos analisar e votar, não será mais feita a leitura. Então, é importante que os vereadores acompanhem aí as leituras dos três projetos.
A prefeita municipal Maria José Neide Fernandes Lima traz ao órgão legislador municipal de Guadalupe, Piauí, o presente projeto de lei que altera número 23797 de junho de 1997, alterada pela lei número 412/2013. A lei número 412/2013, que alterou a lei número 23797, possui a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 18 da Lei 237/2017 de junho de 1997, que tinha a seguinte redação. O artigo 18. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer a duração diversa. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança é submetido ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. O segundo, disposto neste artigo, não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. O artigo 2º diz: esta lei ficará sobre precatio legis, ficando sua vigência condicionada à publicação do edital do concurso. Necessárias suas devidas alterações por consequência da natureza programática da norma, o mesmo a artigo, passando a vigorar com a seguinte redação, artigo 18. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. O primeiro diz o seguinte: mesmo após a aprovação desta lei, os servidores ocupantes de cargo efetivo do município de Guadalupe, que realizaram concurso público anteriormente, a lei 412/2013, continuarão sujeitos à jornada de trabalho prevista na lei específica ao qual vinculava o seu instrumento convocatório. O segundo: o disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. O artigo 2º diz: fica suprimido o artigo 2º da lei municipal 412/2013. O artigo 3º: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, reformando a lei municipal número 237/97, bem como as disposições em contrário. Prefeito Municipal Maria José Neide. Senhora Presidente, aqui a mensagem ao projeto de lei. E nobres vereadores, antes de qualquer justificativa, a apresentação do presente projeto de lei afirma que nenhum direito já adquirido pelos servidores públicos municipais será prejudicado com a aprovação desta lei, bem como qualquer tipo de gratificação será retirada da remuneração de servidores municipais. Ocorre que nosso Estatuto dos Servidores está muito atrasado em relação às relações de trabalho vigentes, sendo uma lei datada do ano de 1997, portanto, com mais de 20 anos de vigência, sendo necessário sua modernização. A Constituição Cidadã, de 1988, ampliou os direitos de todos os brasileiros, bem como dos servidores públicos, passando a exigir constitucionalmente a realização de concurso público como única forma de ingresso no serviço público e garantindo estabilidade funcional. A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, aplicava a todos os servidores. No entanto, após a promulgação da Constituição de 1988, torna-se obsoleta quando aos servidores públicos, inclusive os servidores públicos federais e estaduais de todo o país, pertencem ao regime jurídico estatutário. Ocorre que nosso Estatuto traz direitos e obrigações previstos na CLT, que se destina às relações de emprego da iniciativa privada, o que se impede à atual gestão de investir nas carreiras dos servidores municipais que hoje não contam com o plano de carreira que no presente projeto de lei consta a previsão de implantação para todas as categorias. Outro sim, cabe destacar que o município precisa urgentemente fazer uma reorganização administrativa, criando novos cargos e extinguindo cargos desnecessários. No entanto, para que seja feita esta reorganização administrativa e, consequentemente, uma modernização da nossa gestão de pessoal, faz-se necessário a atualização de nosso estatuto. Ressalta-se que a apresentação desta lei decorre de obrigação assumida perante o Ministério Público Estadual, a Promotoria de Guadalupe Piauí, por meio de TAC firmado nos autos do PAC número 64/271/2018, onde foi exigido a apresentação de lei realizando a modernização e readequação do Estatuto e da Organização Administrativa Municipal. Ante o exposto, se pede e espera seja o presente projeto de lei votado neste ano para que o ano de 2019 possamos realizar novo concurso público, conforme a exigência do Ministério Público Estadual. Gabinete da Prefeitura Municipal de Guadalupe, aos 7 de novembro de 2018. Ofício número 154/2018, excelente senhora. Vou passar aqui para o segundo projeto de lei, número 14/2018, que dispõe sobre a reestruturação administrativa municipal, renomeia cargos efetivos e em comissão existentes, cria novos cargos e extingue cargos desnecessários no âmbito do Poder Executivo Municipal e de outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, com fundamento na lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Da forma de ação administrativa. Artigo 1º. A Prefeitura adotará o planejamento como instrumento de ação para desenvolvimento físico, territorial, econômico, social e cultural da comunidade, bem como a aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros do governo municipal. Artigo 2º. As atividades da administração municipal, especialmente execução de planos e programas de governo, serão objetivo de permanente coordenação e será exercida em todos os níveis da administração diante da atuação das secretarias e seus órgãos. Parágrafo único. Para cada órgão será designado ou nomeado um chefe que se responsabilizará por efetuar as funções que lhe forem incumbidas por esta lei. Artigo 3º. Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando a modernização e a racionalização dos métodos de trabalho com o objetivo de proporcionar melhor atendimento ao público através de rápidas decisões, sempre que possível, com execução imediata. Artigo 4º. A Prefeitura deverá estimular produtivamente seus servidores através de treinamentos e aperfeiçoamento de níveis adequados de remuneração e ascensão sistemática às funções superiores e que a seleção de novos servidores seja feita através de concurso público, conforme a legislação pertinente, ressalvados os casos de contratação por tempo determinado. Capítulo 2. Da estrutura administrativa. Artigo 5º. A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe será composta pelos seguintes órgãos e respectivos cargos. 1. Gabinete da Prefeita. Assessoria de gabinete, assessoria técnica, assessoria jurídica, gerência executiva de comunicação, gerência executiva de cerimonial, motorista do gabinete do prefeito, junta de serviço militar e ouvidoria. O gabinete do vice-prefeito seria assessoria de gabinete e motorista do gabinete do vice-prefeito. Controladoria interna, chefe de controladoria e coordenação de controle interno. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão seria assessoria de gabinete, diretoria de compras, diretoria de recursos humanos, coordenação de patrimônio almoxerifado, coordenação de arquivos, protocolo e atos administrativos, coordenação de informática, diretoria especial de licitações e contratos e assessoria técnica. A Secretaria Municipal de Finanças seria assessoria de gabinete, diretoria de controle econômico, gerência executiva de empenhos, liquidação e pagamento, coordenação de tributos. Já a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos seria assessoria de gabinete, coordenação de agricultura, pecuária e abastecimento, coordenação de defesa e inspeção sanitária animal e coordenação de feiras, mercados e matadouro. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável seria assessoria de gabinete, coordenação de gestão, controle e educação ambiental. A Secretaria Municipal de Infraestrutura seria assessoria de gabinete, gerência executiva de transportes, serviços e manutenção de máquinas, motores e veículos leves. Gerência executiva de estradas, rodagens e manutenção de máquinas, motores e veículos pesados. Gerência executiva técnica e engenharia de desenvolvimento. Coordenação de limpeza, obras e serviços públicos. Coordenação de iluminação pública. Secretaria Municipal da Juventude. Assessoria de gabinete, diretoria de políticas públicas de combate às drogas, coordenação de inclusão de jovens no mercado de trabalho e a coordenação de políticas públicas para a juventude. A Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer será assessoria de gabinete, coordenação de esporte e lazer e coordenação de turismo. E coordenação de desenvolvimento da cultura e realização de eventos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social será assessoria de gabinete, coordenação de desenvolvimento comunitário, coordenação de incentivo à geração de renda e coordenação da criança e do adolescente, coordenação de programas e projetos, coordenação do API, que é o Programa de Atenção ao Idoso, e a coordenação do PAC, que é o Programa de Atendimento à Família com Crianças de 0 a 6 anos, a coordenação do PPD, que é o Programa de Atendimento Portadores de Deficiência, coordenação do Bolsa Família, coordenação do Programa de Atendimento Integral à Família, a gerência executiva do CRAS, gerência executiva do CRAS Móvel e gerência executiva de serviço de conveniência, convivência e fortalecimento de vínculos. E a Secretaria Municipal de Governo teria assessoria de gabinete, coordenação executiva de pesquisas e coordenação de relações públicas. A Secretaria Municipal de Cidades, assessoria de gabinete, direção de postura e acompanhamento de edificações particulares, direção de regularização fundiária, coordenação executiva de desenvolvimento econômico e social. A Secretaria Municipal de Educação vem assessoria de gabinete, coordenação de assuntos administrativos e financeiros, secretaria de unidade escolar, coordenação de informática e coordenação de cadastro e censo escolar. A coordenação de controle geral e distribuição de materiais e merenda escolar e assessoria especializada em pedagogia. Das funções gratificadas, vem a diretoria de unidade escolar, coordenação de unidade escolar, supervisão pedagógica, coordenação geral pedagógica, exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais. A Secretaria Municipal de Saúde vem assessoria de gabinete, diretor executivo de atenção básica, atenção de saúde, gerência executiva de atenção básica, coordenação estratégia da saúde da família, a coordenação de saúde bucal, coordenação de núcleo apoio à saúde familiar, coordenação de saúde mental, coordenação média e alta complexidade, coordenação de serviço de urgências, coordenação de vigilância sanitária e ambiental, coordenação de vigilância epidemiológica, gerência executiva de administrações financeiras e finanças, vem a coordenação de planejamento, controle, auditoria e regulação, coordenação de transportes e logística, coordenação de almoxerifado e manutenção de equipamentos, coordenação do sistema de informação. O Hospital Local de Guadalupe teria diretoria administrativa do Hospital Local de Guadalupe, diretor clínico do Hospital Local de Guadalupe e a coordenação de enfermagem do Hospital Local de Guadalupe. Das competências dos órgãos. Artigo 6º. A chefia de gabinete é o órgão responsável pela administração do gabinete do prefeito, onde serão lotados servidores para auxiliar diretamente o prefeito municipal na coordenação dos atendimentos de atos pessoal do prefeito. Executar serviços de divulgação, redação final, registro e publicação dos atos do chefe do Poder Executivo, serviço de expediente, serviços e atividades correlatadas. Traçar as diretrizes políticas e administrativas do Poder Executivo e assessoria técnica especializada necessária à atividade do gabinete. A assessoria de gabinete será exercida pelo assessor de gabinete, que terá a função de coordenador e coordenar o funcionamento do órgão do prefeito dentro da competência estabelecida ao respectivo órgão do caput deste artigo. O 2. A assessoria técnica de gabinete será exercida pelos assessores técnicos especiais que têm a função de assessorar o prefeito municipal na realização de planejamento, organização, supervisão e o controle de atividade administrativa do gabinete do prefeito, bem como as demais assuntos de interesse do município junto aos órgãos do governo municipal, estadual e federal. O 3. A assessoria jurídica do gabinete será cargo privativo e bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e terá como competência assistir juridicamente o gabinete do prefeito nas ações próprias e interesse do cargo. A gerência executiva da comunicação será exercida pelo gerente executivo da comunicação, que terá a função de divulgar as ações e serviços públicos municipais com finalidade de promover as ações municipais que atinjam toda a sociedade. A gerência executiva de cerimonial será exercida pelo gerente executivo de cerimonial, que tem a função de realizar as recepções e eventos oficiais de interesse do município. Compete ao motorista do gabinete do prefeito conduzir o veículo que serve ao chefe do Poder Executivo Municipal, com segurança, zelo e dedicação exclusiva, independentemente do horário que seja necessário o translado do prefeito, no exercício de suas atividades governamentais. A Junta de Serviço Militar é órgão de representação do serviço militar no município, sob a presidência do prefeito municipal. A coordenação e o funcionamento dos respectivos serviços serão exercidos pelo chefe de junta militar, que terá a função de efetuar o alistamento militar dos munícipes, procedendo de acordo com as normas vigentes. A ouvidoria será exercida pelo ouvidor municipal, que tem função de viabilizar um canal direto entre a prefeitura e o cidadão, bem como ouvir esses e prover como informações os órgãos da administração municipal, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade de serviço público da Prefeitura Municipal. O artigo 7 diz: a chefia do gabinete do vice-prefeito é o órgão responsável pela administração do gabinete do vice-prefeito com o objetivo de auxiliar diretamente o vice-prefeito nas ações que lhe competem, tais como na coordenação dos atendimentos de fato pessoais do vice-prefeito, executar serviços de divulgação, redação final, registro de publicação e atos do Poder Executivo, servindo de expediente, serviços e atividades correlatadas, traça as diretrizes políticas e administrativas para auxiliar o chefe do Poder Executivo. A assessoria de gabinete será exercida pelo assessor de gabinete, que terá a função de coordenar o funcionamento do gabinete do prefeito dentro da competência estabelecida ao respectivo órgão do caput deste artigo. Compete ao motorista do gabinete do vice-prefeito conduzir o veículo que serve ao chefe do Poder Executivo Municipal, com segurança, zelo e dedicação exclusiva, independente do horário que seja o translado do vice-prefeito municipal ao exercício de suas atividades governamentais. Artigo 8º. A controladoria será chefiada pelo controlador-chefe da controladoria interna do município, órgão administrativo da administração interna municipal, que o objetivo de executar as leis de controle interno do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Em atendimento às exigências da Constituição do Estado do Piauí, o cargo de controlador interno é cargo de comissão. No entanto, deverá obrigatoriamente ser exercido por servidor efetivo, que deverá optar pela remuneração que lhe for conveniente, não sendo admitida a acumulação de função nem de proventos. Parágrafo 2º. A coordenação do controle interno será exercida por coordenador do controle interno, que será a função assessorar o controle de chefe, bem como a prestação, como prestar orientação técnica aos órgãos da Prefeitura Municipal. Artigo 9º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão é o órgão incumbido de executar as atividades administrativas, patrimoniais e controle pessoal, inclusive as licitações e atos administrativos, e responsável pelo planejamento e gestão financeira do município, devendo executar coordenar os serviços de elaboração do orçamento, funções de tesouraria e contabilidade geral do município, bem como prover, coordenar e arrecadação municipal de tributos e demais receitas próprias, e realizar as ações de planejamento governamental, onde serão lotados servidores efetivos e comissionados para desempenhar as funções típicas aqui definidas. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão será exercida pelo respectivo secretário municipal, que será nomeado pelo prefeito municipal e desempenhará as funções típicas definidas no caput desse artigo, e terá a seguinte estrutura. A assessoria de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão será exercida pela assessoria de gabinete, que terá a função coordenar o funcionamento do gabinete secretário dentro das competências estabelecidas, respectivo órgão caput deste artigo. A diretoria de compras será exercida pelo diretor de compras, que será responsável por gerenciar o setor de compras, efetuar contatos com fornecedores, apresentar propostas, assegurar o cumprimento dos prazos e verificar a demanda de todos os órgãos da Prefeitura Municipal para efetuar os processos de compras. A diretoria de recursos humanos será exercida pelo diretor de recursos humanos, que será responsável pelo controle funcional dos servidores municipais, inclusive estagiários, bem como treinamento, cálculos do encargos sociais, incidentes sobre as folhas de pagamentos, vantagens, proventos, horas extras, adicionais, rescisões contratuais e demais atribuições inerentes ao cargo. A coordenação do patrimônio almoxarifado será exercida pelo coordenador, e que é responsável pelo controle e conservação de todo o patrimônio público, móvel e imóvel, bem como pela avaliação e tombamento dos mesmos, e pela coordenação do almoxarifado do município, sendo responsável pelo recebimento, estoque e saída de todo o material, controlado sua destinação, bem como informando mensalmente à Secretaria de Administração por meio de relatório, manter-se interligado aos demais órgãos municipais que possuem setor de controle e distribuição de materiais. A coordenação do arquivo, protocolo e atos administrativos será exercida pelo coordenador, que é responsável pelo recebimento, acervo e guarda de toda a documentação pública através do fichário próprio, controlando sua destinação e uso. O protocolo de documentos destinados à administração municipal e a elaboração de atos administrativos diversos. A coordenação de informática será exercida pelo coordenador, que é o responsável pela informatização dos serviços municipais públicos, realizando a manutenção dos sistemas e máquinas necessárias ao aumento de eficiência dos serviços públicos municipais, e será exercido pelo chefe de setor, indicado por livre nomeação do prefeito municipal. A diretoria especial de licitações e contratos será exercida pelo diretor municipal de licitações e contratos, que tem a atribuição de gerir os processos licitatórios de forma direta e centralizada, atendendo a todas as secretarias e demais órgãos municipais, bem como o acompanhamento dos contratos firmados no âmbito de um município referentes ao contrato de execução e vigência organizado por todos os processos licitatórios realizados pelo município, dando suporte ao pregoeiro e às comissões de licitações elaboradas, controle de numeração e prazo de execução vigente de todos os contratados firmados pelo município, assim como resolver qualquer situação administrativa atinente aos contratos. A coordenação de agricultura, pecuária, piscicultura e abastecimento será exercida pelo coordenador, que é responsável pelo incentivo à produção agrícola, a ração de terras, distribuição de sementes e desenvolvimento de hortas comunitárias, incentivo à comercialização de produtos primários. A coordenação de defesa e inspeção sanitária animal será exercida pelo coordenador responsável pela atuação de inspeção que mantém post-mortem dos animais de debate. A coordenação de feiras, mercados e matadouros será exercida pelo coordenador, que é responsável pela comercialização hortifruti e granjeiros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão de planejamento, coordenação e execução de controles, apoio e avaliação das preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e que tem o dever de cumprir as retribuições definidas no caput. A Secretaria Municipal de Juventude é um órgão responsável por planejar, executar e coordenar e incrementar as atividades que visam o desenvolvimento dos jovens como a pessoa humana. A Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer é responsável pela promoção de atividades esportivas e de lazer voltadas para a municipalidade, bem como incentivo ao esporte, lazer e turismo, desenvolvido as potencialidades do município. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social é um órgão responsável pela coordenação e apoio às ações e programas que possibilitem a melhoria das condições de vida e promoção do bem-estar social em munícipes e inclusão no mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Governo é responsável pela representação funcional e política da prefeita, auxílio na definição da diretriz e na implementação das ações institucionais, além de supervisionar a coordenação de atividades dos órgãos integrados à estrutura do governo. A Secretaria Municipal de Cidades é responsável pela elaboração de políticas articuladas com os entes federados que promovam o desenvolvimento regional, urbano e local, integrando o município, objetivando o desenvolvimento econômico e social. A Secretaria Municipal de Educação é um órgão incumbido pela fixação, execução e supervisão direta e indireta da política educacional, cidadania e conservação do patrimônio público relacionado à educação, bem como pelo controle e distribuição de merenda escolar. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável pela política de saúde, desenvolvendo programas e ações preventivas na área da vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, de atividades médicas, odontológicas e da política municipal de saúde e meio ambiente. Dos cargos e atribuições. O médico é realizar assistência integrada, proteção da saúde e a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. O nutricionista, proceder o acolhimento e orientação profissional aos usuários do SUS, encaminhando por profissionais do programa de saúde da família, e avaliar o estado nutricional das pessoas da comunidade. O enfermeiro é realizar assistência integral, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS, contribuir e participar das atividades de educação permanente e auxiliar de enfermagem. O enfermeiro do PSF é realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo indicação para continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim. O dentista realiza diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal. Realizar a atenção integral à saúde bucal. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento das atividades referentes à saúde bucal. Contribuir e participar das atividades de educação permanentes. E participar de gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O dentista do PSF é realizar o levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita. Relacionar o tratamento integral no âmbito de atenção básica da saúde adstrita. Fisioterapeuta, proceder ao acolhimento na orientação profissional do usuário do SUS, encaminhando para o profissional do programa da saúde. Promover ações terapêuticas, prevendo a instalação de processos que levam à incapacidade funcional laborativa. Fonoaudiólogo. Identificar, em conjunto com as equipes da saúde da família e comunidades, as atividades, as ações. Atuar de forma integrada ao planejamento de atividades clínicas desenvolvendo nas unidades de saúde. Promover gestão integrada à participação de usuários nas decisões. E elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas da atenção do NASF. Psicólogo. Atender, proceder ao acolhimento e orientação profissional do usuário do SUS encaminhado para o profissional da saúde da família. Desenvolver atividade psicoterápica. Assistência social. Proceder ao acolhimento e orientação profissional ao usuário do SUS encaminhado para o profissional do programa da saúde da família. Educador físico, considere necessidades biológicas e psicológicas do paciente. Desenvolver programa de treinamento de acordo com cada necessidade. Farmacêutico, fazer análise clínica de saúde, urina, fezes e outros, valendo-se de diversas técnicas especializadas. Médico veterinário, praticar clínica médico-veterinária em todas as suas modalidades. Realizar exames clínicos, dar diagnóstico e coleta de material para exames de laboratórios. Pedagogo, coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do projeto político-pedagógico e plano de ação das escolas municipais. Professor, ministrar aulas e atividades de classes em consonância com programas estabelecidos. Estabelecer tarefas individuais ou em grupos. Registrar em diários de classe ou equivalentes às notas e frequência de alunos, bem como as atividades didáticas pedagógicas desenvolvidas. Auxiliar em saúde bucal. Organizar a execução de atividades de higiene bucal. Processar filme radiográfico. Preparar o paciente para o atendimento. E manipular materiais de uso odontológico. E selecionar moldeiras. Preparar modelos em gesso, registrar dados e participar de análise das informações relacionadas ao controle administrativo da saúde bucal. Técnico de saúde bucal. Executar serviços e recepção de pessoas que procuram as atividades bucal, fazendo as anotações de dados necessários aos formulários. Agente comunitário de saúde. Cabe ao agente comunitário de saúde, no âmbito do programa de agente comunitário de saúde, desenvolver atividade de prevenção de doenças, promoção de saúde por meio de ações educativas, individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade sob supervisão competente. Agente de combate às endemias. Estimular a participação das comunidades nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de vida. Agência fiscal de vigilância sanitária. Fiscalizar orientação de serviço, profilaxia e policiamento sanitário na área urbana e rural do município. Auxiliar de enfermagem, prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo ou curativo internos e externos nas unidades, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro. Técnico de enfermagem, executar ações assistente de enfermagem sob supervisão, observando o registro de sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativo, ministrando medicamentos e outros. Agente administrativo, gerenciar atividades administrativas, coordenando as equipes responsáveis pelos serviços. Técnico de prótese dentária, confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias, executar montagem de próteses dentárias, fundir metais para obter peças de próteses dentárias. Auxiliar de serviços gerais, executar serviços de recepção, portaria, office boys, limpeza, jardinagem, costura e lavanderias, copa, cantina, vigilância e limpeza pública, objetivando conservação de atividades de apoio aos demais serviços de limpeza e manutenção dos escritórios, pátios, cortinas, corredores, varredouros, lavando e encerando. Tratoristas. Executar tarefas de operação tratores e reboques, montagem sobre rodas para carregamento e descarregamento de materiais. Vigia. Exercer atividades de simples complexidade de guarda e vigilância dos órgãos públicos para os quais estão lotados. Motorista. Dirige veículos leves e pesados, transportando pessoas, materiais ou equipamentos, atendendo às necessidades de serviço. O enfermeiro, aqui a tabela de cargos efetivos existentes e de vagas criadas. Enfermeiro 2050, enfermeiro PSF 2050, dentista 2050, dentista PSF. Esse já é o valor da tabela atual. Dentista PSF 2050, médico 2050, médico PSF 2050, veterinário 2050. O professor de 20 horas... de 40 horas, a remuneração é definida de acordo com a classe do servidor e com o estatuto do magistério. Assistência social, 2050, psicólogo, 2050, fonoaudiólogo, 2050, fisioterapeuta, 2050, nutricionista, 2050, educador físico, 2050, farmacêutico, 2050, o grupo de servidores de médicos e técnicos, agente administrativo, 954, agente comunitário, 1014, agente de endemias, 954, agente fiscal de vigilância sanitária, 954, agente de enfermagem, 954, auxiliar de patologia, 954, técnico de higiene bucal, 954, auxiliar de saúde bucal, 954, técnico em prótese dentária, 954, técnico de enfermagem, 954. E os servidores de nível fundamental, auxiliar serviços gerais, motorista, vigia motorista, também o valor de R$ 954. Cargos comissionados. Secretária municipal, subsídio definido em lei específica. Já assessoria de gabinete é R$ 954. Assessoria técnica, R$ 5.000. Assessoria jurídica, R$ 5.000. Gerência executiva de comunicação, R$ 1.500. Gerência executiva cerimonial, R$ 1.500. Motorista de gabinete de prefeito, R$ 1.500. Junta de serviço militar, R$ 954. Ouvidoria, R$ 5.000. Motorista de gabinete do vice-prefeito, R$ 1.500. Chefe da controladoria interna, R$ 5.000. Assessoria de controle interno, R$ 954. Diretoria de compras, R$ 2.700. Diretoria de recursos humanos, R$ 2.700. Coordenação de patrimônio almoxerifado, R$ 954. Coordenação de arquivos, protocolo e atos administrativos, R$ 954. A coordenação de informática é R$ 954. A diretoria especial de licitações e contratos é de R$ 2.700. Diretoria de controle econômico, R$ 2.700. Gerência executiva de empenho e liquidação é de R$ 1.500. Coordenação de tributos, R$ 954. Coordenação de agricultura e abastecimento, R$ 954. Coordenação de defesa e inspeção sanitário animal, R$ 954. Coordenação de feiras, coordenação de gestão, o mesmo valor, R$ 954. Gerência executiva de transporte, serviço e manutenção de máquinas, motores e médios leves, veículos leves, é um valor de R$ 1.500. Gerência executiva de estradas, rodagem, manutenção de máquinas, motores e veículos pesados é R$ 1.500. Gerência executiva de tecnologia e desenvolvimento é R$ 1.500. Coordenação de limpeza, obras e serviço público, R$ 954. O coordenador de limpeza, a diretoria de políticas públicas, o coordenador de inclusão de jovens, coordenação de políticas públicas e o coordenador de esporte e lazer é o valor de R$ 1.950, R$ 54. Coordenador de turismo, o coordenador de desenvolvimento, o coordenador de desenvolvimento comunitário, o de incentivo à geração de renda, o de criança e do adolescente, o de programas e projetos, o de programa de atenção do idoso, o de Programa de Atendimento à Família e às Crianças, o de Programa de Atendimento Portador de Deficiências, o de Coordenador do Bolsa Família, o Programa de Atendimento Integrado à Família, são um total no valor de R$ 954, todos, R$ 954. O gerência executivo do CRAS, R$ 1.500. Gerência executivo do CRAS Móvel, R$ 1.500. Gerência executivo de serviço convivência e fortalecimento de vínculos, R$ 1.500. O coordenador executivo de pesquisa e de relações públicas é R$ 954. Direção de postura e acompanhamento de edificações particulares é R$ 2.700. E direção de regularização fundiária, R$ 2.700. O coordenador de desenvolvimento econômico, o coordenador de assuntos administrativos financeiros, a secretária de unidade escolar, o coordenador de informática, a coordenação de cadastro de ciência escolar, o coordenador de controle geral de distribuição de materiais de merenda escolar, esses é o valor de R$ 954. Assessoria especializada, pedagogia, de R$ 2.700. Diretoria executiva de atenção à saúde, R$ 2.700. Gerência executiva de atenção básica, R$ 1.500. O coordenador de estratégia da saúde da família e o coordenador de saúde bucal. A coordenação do núcleo de apoio à saúde da família. A coordenação da saúde mental, coordenação média e alta complexidade. O de serviço de urgência, serviço de vigilância sanitária e ambiental. Da vigilância epidemiológica. É um total, todos esses, valor de R$ 954. A gerência executiva de administração e finanças é um total de R$ 1.500. Coordenação de planejamento, controle e auditoria e regulação, R$ 954. Coordenação de transporte e logística, R$ 954. Coordenação de almoxerifado, R$ 954. Coordenação de sistema de informação, R$ 954. Diretor administrativo do Hospital Local de Guadalupe, R$ 2.754. Diretoria clínica do Hospital Local de Guadalupe, R$ 2.700. E a coordenação de enfermagem do Hospital Local, o valor de R$ 2.050. Uhum. Os mesmos valores. Remuneração em função de gratificações. Servidor do quadro efetivo do município que for designado para exercer cargos comissionados de assessoria de gabinete e coordenação e junta militar, o valor de gratificação é R$ 300. O servidor do quadro efetivo municipal designado a exercer cargo comissionado de gerência executiva, R$ 700. O servidor do quadro efetivo do município que for designado a exercer cargos em comissão de direção é R$ 1.500. O servidor do quadro efetivo do município que for designado para exercer cargo de secretário municipal é 35% do valor do subsídio definido em lei. Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município, R$ 1.000. Demais membros da Comissão Permanente de Licitação do Município, R$ 700. Coordenação da unidade escolar, remuneração de acordo com a legislação da classe. Direção de unidade escolar, remuneração de acordo com a legislação da classe. Supervisão da pedagogia, remuneração de acordo com a legislação da classe e de acordo também com a coordenação geral da pedagogia e o exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais. Mensagem. Senhora Presidente e nobres Edis, o quadro de pessoal de nosso município encontra-se defasado frente à realidade atual, necessitando de uma reorganização funcional para dar mais agilidade e eficiência aos serviços públicos prestados. Com o passar dos anos, foram criados órgãos advindos de programas federais na área de saúde e assistência social, assim como novos cargos que necessitam regulamentação. Por outro lado, temos a nomenclatura atrasada, que não reflete os serviços prestados por cada servidor municipal. Da mesma forma, se faz necessária sua alteração para que se tenha um quadro de pessoal mais enxuto e organizado. Ressalta-se que a aprovação desta lei vai revogar todas as demais leis municipais que criam cargos e comissões e funções gratificadas. Portanto, teremos uma economia com a redução de cargos comissionados em função gratificadas constantes nas mencionadas leis. A propositura desta lei visa também gerar uma economia com a folha de pagamento, haja vista que vamos remanejar servidores com a finalidade de atender a demandas da população, bem como traz a previsão de treinamento e aperfeiçoamento dos valiosos servidores deste nosso município. Assim se faz requer, seja a matéria tramitada em regime de urgência para que a nova administração que se inicia possa nomear os servidores nos tempos desta lei, nos termos dessa lei, que se espera que seja aprovada sem alterações. Gabinete da Prefeita de Guadalupe, aos 7 dias de novembro de 2018. Maria Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 15/2018. Destino o âmbito de algumas secretarias do município, o quantitativo de vagas para alguns cargos criados cujo provimento se dará mediante ao concurso público, considerando a necessidade do município de outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, nos atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e aprovação perante esta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei, cujo objeto segue abaixo. Artigo 1º. Ficam destinadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo de vagas para os cargos efetivos constantes na estrutura administrativa do município, cujo provimento se dará apenas pela aprovação em concurso público, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37. 1. 3 vagas para o cargo de médico do PSF, 1 vaga para o cargo psiquiatra, 1 vaga para cargo pediatra, 2 vagas para o cargo de enfermeiro do PSF, 1 vaga para cargo de enfermeiro geral, 4 vagas para o cargo de dentista do PSB, 4 vagas para agente comunitário de saúde, 2 vagas para cargo de auxiliar de saúde bucal, 1 vaga para o cargo de assistência social, 1 vaga para o cargo psicólogo, 1 vaga para o cargo de fonoaudiólogo, 1 vaga para o cargo de fisioterapeuta, 1 para o cargo de nutricionista, 1 para o cargo de educador físico, 1 para o cargo de técnico em prótese dentário, 1 para o cargo de higiene dental, 3 vagas para o cargo de agente de endemias, 2 vagas para o cargo de motorista constante no inciso 7 do artigo 1º da Lei 161/2010, 3 vagas para o cargo de agente administrativo, 2 vagas para o cargo técnico de enfermagem, 5 vagas para o cargo técnico de enfermagem SAMU, constante no inciso 5º do artigo 1º da Lei 161. 2 vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais. 1 vaga para o cargo de farmacêutico. O artigo 2º. Ficam destinadas, no nome da Secretaria Municipal de Educação, o quantitativo de vagas para os cargos efetivos constantes na estrutura administrativa do município, cujo provimento se dará apenas pela aprovação do concurso público, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37. 1 vaga para cargo de psicólogo, 2 vagas para cargo de auxiliar de serviços gerais, 2 vagas para cargo de vigia, 1 vaga para cargo de nutricionista, 1 vaga para cargo de professor de educação física, cargos para professor da zona rural, serão 1 vaga para cargo de professor de educação física, 1 vaga para o cargo de professor de matemática, 1 vaga para professor de língua portuguesa, 1 para professor de história e 2 para o cargo de pedagogia. Cargos para professor na zona urbana. 2 vagas para o cargo de professor de educação física, 2 vagas para o cargo de professor de matemática. O artigo 3º. Fica criado, no âmbito da Secretaria de Assistência Social, o quantitativo de vagas para os cargos efetivos e estrutura administrativa do município, cujo provimento se dará apenas para aprovação em concurso público, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37. 1 vaga para cargo de psicólogo. 1 vaga para cargo de assistência social. O artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições encontradas. Gabinete da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Indicação número 64. Excelentíssima senhora presidente, indico logo a emenda ao projeto. Emenda modificativa do vereador Jesse James. Emenda ao projeto de lei 4, de autoria do vereador. Emenda ao projeto de lei de autoria do vereador Martinez Jones da Silva Duarte, que cria a medalha de ordem ao mérito legislativo municipal de Guadalupe, Piauí e de outras providências. Emenda ao artigo 3º, modificado o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, a honraria referida no caput do artigo 1º será conferida a pessoas vivas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço à comunidade humana nas seguintes áreas de atuação. Guadalupe, Piauí, 12 de novembro de 2018. Parecer número 50 ao projeto de lei. De lei do vereador Machinê. Indicação 64. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda com a implantação de bueiras no riacho da localidade Bom Jardim, na zona rural de Guadalupe. Justificativa: a referida passagem deste riacho encontra-se intrafegável devido ao grande volume de água com as chuvas recentes. Portanto, os produtores rurais e criadores da localidade Bom Jardim, Prata e Ananás cobram esse benefício por parte da Prefeitura Municipal. Vereador Martinez Jones. Indicação 63. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda com a reforma e revitalização do Parque Infantil da Praça São João Batista, no bairro Cruzeta. Justificativa: dá-se necessidade de recuperar do Parque Infantil, já que o mesmo se encontra com a maioria dos brinquedos quebrados. Mães das crianças desta comunidade reivindica esta ação. Vereador Martinez. Indicação 9. Indicando a senhora prefeita a reforma da Casa de Guadalupe na cidade de Teresina, capital do estado, e colocação de portas largas e banheiros adaptados aos cadeirantes. Justificativa: a Casa de Guadalupe tem como objetivo atender usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, residentes de Guadalupe, que vão a Teresina em busca de tratamento de saúde. A Casa de Guadalupe não é adaptada para atender pessoas com dificuldades de locomoção, cadeirantes. Faz-se necessária uma reforma para adaptação. Peço à senhora prefeita urgência desta solicitação e atenda com a maior brevidade possível. Vereador Tarles Santos. Indicação 74. Indica a senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a reposição de lâmpadas e portas nas ruas do bairro Vila Parnaíba, 140, nesta cidade. Justificativa: esse indicativo atende reivindicações dos moradores do referido bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 75. Indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Agricultura, proceda a recuperação e funcionamento da fábrica de gelo do município de Guadalupe. Este indicativo atende o pedido dos usuários e pescadores do nosso município. Vereador Marcelo Mota. Ofício ao senhor Nonato Castro, presidente da CEPISA Equatorial. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo que o cumprimento solicita a implantação da rede elétrica e instalação de portes na rua Piauí, bairro São Félix, a referida rua foi calçada recentemente e onde fica localizada a Delegacia de Polícia Civil em Guadalupe. Essa solicitação também atende os pedidos dos moradores da referida rua. Aproveitamos o ensejo para firmar a voz de apreço e consideração. Vereadora Elvia Almeida. Indicação número 37. Indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizada pavimentação poliédrica na rua por trás do quartel da Polícia Militar do bairro São Félix. Justificativa: é essencial a mobilidade urbana para que se possa viver com a melhor qualidade de vida. Vereadora Elvia Almeida.
Neste momento, nosso secretário termina de concluir a pauta do dia. Hoje teve muitas leituras. Peço assim até desculpa aos ouvintes, mas foram 3 projetos enviados pela prefeita Nedinha ao nosso poder. E temos que dar entrada hoje às comissões, porque temos já alguns projetos pendentes nas comissões e temos ainda o PPA e a lei orçamentária. Então, temos muito o que trabalhar esses dias, porque dia 15 de dezembro é o encerramento do nosso ano letivo. É, dia 15, né? Então, vamos se programar para que dia 15 é no sábado e nós só temos sessão na segunda, no caso, encerraria dia 10. Mas espero que os pares estejam todos empolgados para que a gente possa adiantar esses projetos que já se encontram aí nas comissões, para que na próxima semana a gente já possa estar votando o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, tem o projeto do vereador Martinei, para que a gente, nas próximas semanas, já coloque esses novos projetos que estão sendo dada entrada hoje aqui na nossa casa. Então, quero também reforçar o que eu coloquei no nosso grupo da Câmara em relação à não vinda do nosso amigo José Lopes, devido o seu tio, que ele tem como pai, ter tido um AVC em Fortaleza e teve que viajar. Não conversei ainda com ele, se ele vai ter a possibilidade de vir na próxima semana, mas caso ele não venha, que a gente se encontre na segunda-feira. Hoje estive aqui, cheguei era 8h30, saí daqui era 12h30, mas só foi lá no gabinete, o Martinei passou muito rápido, e o Thales. Nenhum assessor da prefeitura, nem o nosso advogado da Câmara, não pôde comparecer. Então, eu peço, assim, o empenho, o apoio dos colegas vereadores, que tenhamos esse interesse para discutirmos essas emendas que estão adequando tanto o nosso regimento interno como a lei orgânica, para que na próxima semana a gente possa estar colocando em votação para enxugar parte da pauta, né, dos projetos que já se encontram nas comissões e analisarmos esses projetos novos que estão entrando em nossa casa hoje. Então, peço assim, reforço aqui mais uma vez esse cuidado, essa atenção, esse zelo os vereadores responsáveis que estão à frente para análise destes projetos. Quero também convidar a todos os nobres vereadores, a população que está nos ouvindo, os amigos que se encontram aqui presentes, a participar amanhã na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, inicia o credenciamento, as inscrições às 7h30 da manhã e a previsão para a abertura é às 8 horas da manhã. Então, em nome da secretária Ana Lúcia Policarpo e toda a sua equipe, a gente convida toda a população, aos amigos interessados, a participar desta 9ª conferência. É muito importante a participação de todos. Então, neste momento, enquanto eu concluo aqui algumas informações, eu gostaria que o vereador que fosse usar da palavra, que fizesse a sua inscrição com o nosso secretário. Quero, assim, registrar a passagem que já estiveram aqui na nossa sessão hoje, o ex-vereador Adecarlito, o ex-vereador Carlos da Diva, em nome, assim, meu amigo João Luiz, que se encontra aqui neste momento, meu amigo seu Zé da Lapa, seu Manuel, sempre eu. Seu Manuel da Lapa, assim, lá do bairro Coqueiro, nosso amigo. Em nome dele, eu cumprimento os demais amigos que se encontram aqui na nossa casa. Que os nossos amigos têm esse interesse em vir participar aqui conosco na sessão, vendo de perto seus representantes. Eu sei que a rádio é importante, mas você que está em casa, que tiver um tempinho, venha participar pessoalmente aqui das nossas sessões, sempre às segundas-feiras, às 19h30, é o início. Gostaria de saber se já foi concluída as inscrições, mas reforçar também e convidar que ontem iniciou o novenário do de São Félix, no bairro São Félix, na casa da nossa amiga Dona Elvina. Hoje tive a oportunidade ainda de participar da Santa Missa, fiquei até na hora das oferendas, e a mesma, ela pediu para que eu reforçasse esse convite aos presentes, aos colegas vereadores e à população que nos ouve neste momento. Então, iniciou ontem, dia 11, e a grande festa acontecerá dia 20. Então, participe do novenário e festa de São Félix na residência da nossa amiga Elvina. Fica ali em frente à casa do Dominguinhos. Todo mundo acredita, em Guadalupe sabe. Então, todos se sintam convidados a participar desta grande festa. Quem é o primeiro? Então, eu acredito que nenhum vereador vá usar a palavra hoje. Vereadora Elvia. Então, neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Público presente aqui, em nome do nosso amigo Zé da Lapa, eu cumprimento os demais. Cumprimento também os ouvintes da Rádio 104,9, Cidade Luz. Senhora presidente, hoje eu inicio aqui a minha fala defendendo os dois indicativos de lei que apresentei aqui hoje, o de número 74, onde eu cobro do Poder Público Municipal que seja feita a recuperação e a reposição das lâmpadas do bairro 140, ali na Vila Parnaíba. Fui procurado nesse final de semana por alguns populares que reclamam da escuridão nas ruas deste querido bairro. O outro indicativo, de número 75, onde eu cobro aqui também providências do Poder Público Municipal para que seja recuperado, vereador Martinez, a fábrica de gelo, onde os pescadores e os usuários da mesma estão cobrando, porque eles estão comprando gelo muito caro. E com o funcionamento da fábrica de gelo, sairia mais em conta para os pescadores o preço do gelo. Outro assunto aqui, senhora presidente, que trago essa tribuna hoje, é com relação à ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU vai fazer um ano que chegou em Guadalupe, e até hoje, vereador Martinez, a ambulância nunca foi emplacada. A última ambulância conseguida pela atual gestão, até a presente data, ainda não foi emplacada aquele carro. E por este motivo, este carro não pode sair do município de Guadalupe, porque está irregular. Outro assunto que trago também a esta tribuna hoje é com relação à notícia que saiu aí no portal GP1 com relação à prefeita de Guadalupe, a prefeita Neidinha Lima, onde a mesma está respondendo um processo junto ao Tribunal de Justiça do Piauí por desvios de recursos públicos, onde a mesma, através de indicações políticas, como dizem lá no inquérito, nomeou o senhor Cássio Jones da Silva como laranja para beneficiar uma cabo eleitoral da senhora prefeita. Então, desvios de recursos públicos, isso é roubo, isso é corrupção, isso é peculato. E a excelentíssima senhora prefeita do município de Guadalupe está respondendo por isso na justiça. Outro assunto que trago aqui também a esta tribuna vereador Martinez, a quantidade de laranjas que tem nesse município. Estão comprando caminhão para alocar no lixo e colocando em nome de terceiros. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer no nosso município. Outro assunto também que traga essa tribuna é com relação à receita do município de Guadalupe. Até a presente data, no mês de novembro, Guadalupe recebeu quase R$1.200.000. Muito dinheiro, e eu quero saber o que é que eles estão fazendo com esse dinheiro. Eu lanço um desafio aqui hoje aos vereadores e vereadoras. O que foi que já foi feito no município de Guadalupe até hoje com recursos próprios da receita própria do município de Guadalupe?
Concedo uma parte, vereador.
Pois não, Vossa Excelência.
A grande volume de recursos que entra em nosso município, a população é sabedora que de fato não está sendo aplicado no nosso município. Porque até a prestação de algum serviço básico da população deixa a desejar. As grandes reclamações do nosso povo só aumentam, principalmente relacionadas à saúde do nosso município. Isso é lamentável, é uma vergonha, vereador.
Obrigado, vereador. E hoje fui procurado também por moradores do bairro Bela Vista, e os mesmos também me cobraram a escuridão nas ruas do bairro Bela Vista. Então, fica aqui também essa reivindicação para ser feita na comunidade ali do bairro Bela Vista. E, finalizando aqui o meu pronunciamento, eu quero aqui hoje, senhora presidente, deixar aqui um abraço e desejar muitos anos de vida para minha filha, a Mariana Sofia, e para minha avó, a dona Otávia, que hoje está completando 99 anos de vida. Parabéns, vó. Parabéns, Mariana. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. E finalizando aqui, quero mandar um abraço ao meu amigo Lucas, a Elisângela e a Milka, ali no bairro Coab. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ribamar Gomes. Quero também mandar um abraço aqui para o meu amigo Romero Saraiva. Aqui no centro, quero registrar também o meu abraço para o Genivaldo e a Olinda Maria. E lá no bairro Cruzeta, quero mandar um abraço aqui para o amigão Carlos Chagas e para o Aldene Chagas. E também para o Nenê, lá do bar do Nenê, na Avenida. Meu boa noite e até a próxima.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9 e que futuramente estarão observando a sessão pelo portal do Francinaldo Publicidades e pelo portal da Câmara Municipal. Saúdo aos amigos da Zona Rural, em nome da Daguia e do Bulu na Prata, aos amigos da Zona Urbana, em nome da Eliette Noleto, aos amigos que se encontram no plenário desta noite, em nome do Jonas, da Raquel, do João Luiz, da Maria Salles, enfim, sintam-se todos cumprimentados por esta vereadora. Na noite de hoje, trago a nota de pesar, de sentimentos pelo falecimento do pai da minha amiga Josane Holanda, esposa do senhor Rosiano Sorvetes. Ele que residia no município de Marcos Parente, mas que a nossa amiga Josânia e toda a sua família residem no nosso município. Então está aí a minha nota de pesar pelo falecimento do senhor José Holanda, mais conhecido como Zeca do Pizinha, que mora em Marcos Parente. Que Deus possa consolar toda a sua família neste momento de dor. Trouxe até esta casa hoje um indicativo solicitando calçamento para a localidade da rua Piauí, no bairro São Félix, próximo à nossa delegacia. É um pequeno trecho naquele bairro que ainda não se encontra calçado e que, se assim o for feito, vai melhorar bastante a nossa mobilidade urbana, terá melhor acesso à nossa delegacia local, bem como também um ofício para o senhor Nonato Castro, que assumiu há pouco tempo a diretoria da Eletrobras, solicitando a iluminação para a rua Duque de Caxias, a rua que foi calçada recentemente. Podemos observar que ali não existe nenhum poste, dificultando assim a locomoção dos moradores que passam pelaquela rua e também causando uma certa periculosidade, pois nós sabemos que sem a iluminação se torna mais difícil. Então, esses foram os indicativos que eu trouxe a esta casa essa noite. Na quinta-feira, pude participar da festa do servidor público no Clube Mandacaru. Foi uma festa muito bem organizada, onde houve um momento de lazer para os funcionários públicos municipais. Parabenizo aí a diretoria do Sindicerme pela belíssima festa. Amanhã, terça-feira, como já foi colocado aqui, ocorrerá a 9ª Conferência dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Participem, é muito importante para que a nossa comunidade possa estar assim participando de momentos como esses, pois será feito discussões e análise e dali serão estabelecidas metas para o nosso município também, para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Na Secretaria de Esporte, conversando com o secretário Aécio Santana, ocorre ainda o Campeonato Guadalupense, domingo será a grande final, com os times Vila e Cruzeta, a partir das 3 horas da tarde. O primeiro lugar ganhará aí uma premiação de R$ 2.000 e o segundo lugar R$ 1.000 e ainda os troféus. Então vamos participar, é uma ação importante da revitalização do nosso esporte aí no município de Guadalupe. Em relação à infraestrutura, segue-se os calçamentos na Coab, estendendo para a Cruzeta. E também segue a reforma do nosso estádio Júlio César, que nós esperamos que, com fé em Deus, em dezembro seja entregue aí à nossa população, resgatando assim muito da nossa cultura esportiva que estava destruída. Em relação à saúde do nosso município, a nossa prefeita Neidinha, ela não para de buscar ações que possam melhorar cada vez mais a vida dos nossos guadalupenses. Hoje à tarde ela esteve reunida com o secretário estadual de saúde, Florentino Neto, justamente com o deputado estadual Georgiano Neto, reivindicando mais investimento para o nosso hospital local. E esses investimentos também na área de equipamentos, para que o nosso hospital possa sim ser modernizado e que possa atender cada vez mais melhor os nossos guadalupenses e as pessoas que chegam até o nosso hospital. Como também a nossa prefeita solicitou do secretário estadual de saúde a regularização dos pagamentos dos funcionários do estado que está em atraso, pois essa é uma responsabilidade do governo do estado. Mas, mesmo assim, a nossa prefeita, ela não para de buscar, não para de correr atrás de melhorias para o nosso município, buscando, através de conversas e de diálogos com as pessoas responsáveis, ações para que se possa melhorar o nosso município, como bem podemos ver na Secretaria de Saúde, e é assim que se trabalha. Juntamente com o deputado Georgiano Neto, que é muito atuante e que não cansam de buscar melhorias, não só para Guadalupe, mas para todas as cidades do Piauí. Como podemos observar que nos últimos dias, o deputado Georgiano Neto e o deputado federal Júlio César estiveram reunidos com o atual presidente Temer, solicitando que se deixe feito recursos de custeio para a saúde nos municípios do Piauí. Então, deputado atuante é assim, não para. Estão sempre buscando, inovando, indo atrás de recursos para a nossa amada Guadalupe e para todo o estado do Piauí. Em relação à fábrica de gelo, estive hoje conversando com as pessoas responsáveis e a demora para que esta fábrica volte a funcionar é uma peça que só tem no Rio Grande do Sul. E essa peça foi feita a solicitação. Segundo a pessoa responsável com quem conversei, leva-se em torno de 15 dias para a peça chegar até o nosso município, pois ela estava em falta. e que hoje já estamos com 7 dias que essa peça foi pedida, e logo que a peça chegar, será colocada, e com fé em Deus, nos próximos dias, a fábrica de gelo estará funcionando, para que assim melhore cada vez mais a situação dos nossos amigos pescadores. Bom, hoje, dia 12, também é um dia muito importante para a educação, pois é o Dia Nacional dos Diretores de Escola. Eu, como professora, jamais poderia deixar de lembrar deste dia tão importante e dessa função que é essencial para o andamento da nossa educação. Então, eu parabenizo a todos os diretores das escolas do município de Guadalupe, da rede estadual e da rede privada do nosso município, em nome da minha diretora Miriam Almeida, que Deus possa abençoá-los nessa missão de educação que é essencial para o crescimento da nossa cidadania. No mais, parabenizar os aniversariantes desta semana, em nome do meu esposo João Martins, que ontem completou o ano, e em nome do meu amigo e secretário de infraestrutura Williams Bonfim, que hoje está aniversariando, que Deus possa abençoá-los com vida longa, com muita paz e muitas realizações. O meu muito obrigado e até a nossa próxima sessão.
Neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Levo aqui a nossa voz, a nossa saudação aos amigos que nos ouvem em suas residências, em nome do seu Ademir Chaga, a gente abraça a todos. E cumprimentamos também os moradores da zona rural, né? Em nome do seu Assis Brito, sua esposa e familiares lá na localidade Peixe, bem como também os moradores lá da localidade Vereda da Ilha, João do Doca, Dona Maria de Jesus, o nosso boa noite, a nossa saudação. Senhora Presidente, primeiramente gostaria de fazer 2 registros. O primeiro deles é sobre a realização de um grande evento, onde os servidores do município pudemos comemorar a passagem do dia do servidor público, que foi dia 28, mês passado, e esse churrasco, né, foi um churrasco organizado aí pela diretoria do SINGSERM, que tem à frente aí o professor Afrânio Dias, organizou uma bela tarde de diversão, de lazer para os servidores da nossa prefeitura, do nosso município, no último dia 8 de novembro, ali na sede ali do Clube Mandacaru, né? Então, todas as pessoas envolvidas na organização, a gente resiste e parabenizamos a todos pelo grandioso evento. O outro registro aqui é a passagem da comemoração de 99 anos de vida da senhora Otávia Pinto. É uma senhora que nasceu e viveu na velha Guadalupe e que a gente faz questão de registrar por ser professor de história. E, senhora presidente, verbalmente eu quero apresentar aqui que na próxima sessão irei colocar aqui em sua mesa um ofício solicitando que a Câmara realize ainda nesse mês de novembro uma sessão solene onde nós, vereadores, possamos aqui homenagear, convidar os velhos, as pessoas que ainda estão vivas da velha cidade, que nós possamos fazer aqui a comemoração dos 50 anos da transferência da velha cidade de Guadalupe para a nova cidade de Guadalupe. A gente não pode deixar de passar uma data tão significativa em branco. Então, como esse poder tem a condição de promover uma homenagem, fica aqui a sugestão, irei oficializar na última sessão através de documento. Entrando aqui nas questões do nosso povo, gostaria aqui de cobrar, nessa noite aqui na tribuna, né, a apresentação aqui do nosso indicativo, o 64/2018, que solicita aí da Prefeitura Municipal de Guadalupe a implementação, a colocação de boeiras lá no Riacho do Cajueirinho, na localidade Bom Jesus, zona rural de Guadalupe, né? Fui procurado por algumas pessoas que utilizam diariamente aquela estrada vicinal, que dá acesso ali às localidades, a Vereda de Baixo, Ananás, Prata. E, senhora presidente, diga-se de passagem, uma estrada que já foi prometida a sua recuperação pela senhora prefeita, salvo não me engano, em 2 ocasiões, lá no Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais, em uma assembleia. Ela fez essa promessa, então praticamente já se passou 2 anos e aquela estrada que dá acesso a 32 famílias que residem naquele sentido da zona rural ainda aguarda a realização da recuperação da estrada vicinal. Mas o problema maior agora, nesse primeiro momento, senhoras e senhores vereadores, trata-se de uma passagem lá desse riacho. Com as últimas chuvas, nos últimos dias, um grande volume de água tem passado lá e uma enorme cratera se formou, que está dificultando a passagem dessas pessoas do campo, essas pessoas simples lá. Então, ainda dá tempo para que, nesse final de ano, a prefeita solucione de uma vez por toda esse transtorno que os moradores estão passando aí na nossa zona rural. Que ela possa cumprir o que ela havia prometido. Fica aqui essa cobrança em nome dos moradores das comunidades ali, daquela região da Prata. Por falar de transtorno nesse período do inverno, no início do ano trouxemos aqui, através de documento, ofício, o problema da rua Bom Jesus e Quadraí, do bairro Coab, que seria ali o quê? A construção de uma galeria, né? Naquele local. Então, meus amigos, quero trazer aqui mais uma vez o clamor daquelas pessoas que residem e trafegam pelaquela rua Bom Jesus e ali que residem ali na quadra aí do bairro Coab, pois as mesmas não aguentam mais os transtornos nesse período do inverno, que é o quê? É o grande acúmulo de água que fica ali depositado na frente de suas residências, causando assim um maior incômodo para aquelas pessoas que residem ali na Coab. Então a gente esteve lá conversando com o proprietário ali da mercearia Duas Irmãs e ele disse que por pouco não já perdeu os seus produtos de venda devido a esse grande volume de água. Então acredito que a prefeita está acompanhando essa sessão, na mesa dela já tem o ofício indicativo desse vereador, da vereadora Elvia também, que abraçou essa causa e que até o momento ainda não pôde ser solucionada essa questão da galeria ali da rua Bom Jesus. Então fica aqui essa cobrança mais uma vez e que ela busque uma forma de solucionar de uma vez por toda a construção dessa galeria, vereador Marcelo Mota. É tanto recurso em nosso município e a única obra que eu presenciei ela construir em nosso município com recursos próprios foi um projeto aqui do meu colega vereador Jesse Jame, que são as duas grutas ali da entrada da cidade. Foi construída essas duas grutas ao longo desses 2 anos. Foi a única obra da senhora prefeita em termos de ação, vereador Marcelo Mota. Ah, volta atrás. Houve também um letreiro ali de Guadalupe, no ponto turístico ali. E concluindo aqui o nosso pronunciamento, não poderia, como parlamentar, como vereador do município, pela votação que a gente recebeu e pelo poder que a gente representa, de acordo com a Constituição, de fiscalizar as ações administrativas do gestor da cidade. É uma das atribuições do vereador. Falar aqui sobre o indiciamento da senhora prefeita municipal de Guadalupe, que aí já está se enquadrando aí por crime de peculato, acusada de desviar em proveito alheio rendas públicas da prefeitura de Guadalupe. Isso de acordo com o artigo 1º, inciso 1, decreto-lei 201/67. Como vereador do município, tenho aqui que lamentar publicamente a conduta de nossa prefeita por contratação de um servidor fantasma, o que fez com que, meus amigos, infelizmente, a mesma envergonhosamente se enquadre aí nesse inquérito policial instaurado a pedido da Promotoria de Justiça e que hoje se encontra no Tribunal de Justiça em Teresina, tendo aí como relator, terá como relator o desembargador Joaquim Dias, que esperamos esse poder que ele faça um julgamento imparcial, que a justiça seja feita da mesma forma que outros prefeitos por aí fora já foram se enquadrados e tiveram suas punições. Que a lei seja cumprida, é somente o que desejamos. Espero também que com esse caso não seja vereador Marcelo Mota a ponta de um grande iceberg aí na prefeitura, né? Que não venha à luz outros casos semelhantes a esse. Fica aqui as colocações desse vereador na noite de hoje.
Convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Quero aqui saudar a mesa presidente, a presidente Surama e a Luciana, vice-presidente. Vereador Elver presente, vereador Martinei presente, vereador Marcelo Mota. Todos sintonizados na 104.9, através do Guadalupe Agora também, do Francinal do Publicidades, todos na zona rural. Um abraço para o nosso amigo Nascimento, que não perde uma sessão, seu Dona Joana. Então, meu caríssimo, boa noite a todos que escutam as sessões no momento e após, após as gravações. Quero aqui dizer que a prefeita Nedinha, a prefeita que trabalha, a prefeita do nosso município, está sendo vítima de uma campanha sórdida. De uma campanha sórdida, fruto da mágoa causada pela derrota contínua da oposição. Fruto desta mágoa. Então eu quero aqui dizer que existe um portal GP1, um portal que enfeita uma possível irregularidade, algo que está sendo investigado, que a prefeita está altamente tranquila, um portal que vive de chantagear os prefeitos. Se você ver a matéria nos portais, é só esculhambação. O prefeito Firmino Filho Teresino, que é um dos melhores prefeitos do estado do Piauí, foi acusado de passar 20 milhões para um cara que está preso pela Polícia Federal. Pois não, vereador?
E diga-se de passagem que se formos fazer realmente uma análise e um estudo a respeito da conduta deste portal, podemos classificar muitas reportagens como fake news. E o que a gente observa é que, na realidade, existe um grupo de pessoas que torça realmente para que as coisas ruins aconteçam. E que não deve ser assim, porque um político, enquanto eleito, para ocupar uma cadeira e cuidar de uma nação, deverá existir em torno dele uma energia positiva, bons desejos, para que esse político governe bem. Porque se ele governar bem, o nosso município vai bem. Então, por que perder o tempo e alimentar especulações de um portal que nós sabemos que não tem credibilidade a nível nacional para estar com esse tipo de história tentando denegrir o nome da nossa prefeita? Somente confirmar aqui com o vereador Jéssica, ela se encontra tranquila, pois ela sabe muito bem da sua conduta. E gostaria de também falar aqui que foi citada pelo vereador Martinez em relação da galeria da Rua Bom Jesus, que essa galeria, o engenheiro da prefeitura já esteve no local, já fez as medições e já fez toda a anotação do material necessário para que ali seja o projeto, para que ali seja realizada a obra e que se encontre em tramitação e que, com fé em Deus, nos próximos dias será realizada a galeria da Rua Bom Jesus. Obrigada.
Então, derrota essa por conta do desastre e da própria incompetência que eles tiveram, onde eles usaram e abusaram do recurso, do dinheiro do povo, que podia ser gasto, talvez, fazendo alguma obra, talvez tenha sido recuperado, tivesse sido recuperado há tempos atrás essa deficiência. Somos sabedores também que nenhum gestor público está livre das críticas. E nem nunca vão estar livre das críticas. Nenhum gestor vão estar livre das críticas e das denúncias. Jamais eles estarão livre disso. E da oposição não se espera outra coisa, claro. É somente isso. É criticar, criticar e criticar. E criticar, e criticar, e criticar de novo. Esse, infelizmente, só é esse o papel. Mas a prefeita fez uma nomeação, sim.
A pedido político, do assunto que eles disseram. A pedido político, algo natural em toda e qualquer administração. Eu me recordo também agora um exemplo recente. O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele fez agora indicação no seu Ministério da Agricultura, pedido da bancada ruralista. Isso acontece em todos os cenários nacionais, estaduais e municipais. Isso é comum demais. Agora, não tem culpa. Se os que pediram a nomeação, talvez não tenham avaliado a seriedade, a capacidade e o merecimento da sua confiança do indivíduo que foi citado, que fez a denúncia. Do indivíduo que claramente incompetente. Agora, o pagamento era feito em nominado em nome do rapaz. De forma justa, de forma honesta, de forma séria, atendendo todos os critérios legais estabelecidos pelas leis. Agora, o que ocorreria com o pagamento do rapaz, meu amigo? Aí não é da responsabilidade da prefeita. O que ocorre? O que eu não sei o que foi que ocorreu com o pagamento ou com o cartão. Agora, se ocorreu algo errado, que eu não acredito que isso aconteceu, agora eu não posso dizer que a prefeita, além dela nomear, ela vai estar conferindo as carteiras de todos os funcionários para saber se eles estão com seus cartões. E conferindo no Banco do Brasil se todos os funcionários estão recebendo, se são eles os titulares que estão recebendo dinheiro. Ah, isso, meu amigo, infelizmente, prefeito nenhum vai fazer, porque assim também não foi feito na gestão passada. E nem vai fazer, você pode ter certeza. E se tiver alguma irregularidade, me diga, que eu sou o primeiro que vou procurar prefeito e vou levar o problema. E assim que ela tiver o conhecimento do problema, ela vai procurar resolver, porque eu conheço a seriedade dela, eu conheço o caráter dela, porque ela sim é comprovada hoje que ela é a atual representante do povo de Guadalupe. Agora o que eu digo, a prefeita Neidinha está tranquila enquanto a oposição festeja alguns minutinhos de fama, ela segue trabalhando por uma Guadalupe cada vez melhor. O povo de Guadalupe pode ter certeza que tem uma prefeita comprometida, determinada. E que isso, eu vou lhe dizer, meu amigo, se ela dormir 10 horas da noite, depois ela dorme 9, com a bota, a cabeça no travesseiro, porque o que vale é a consciência. E eu quero aqui dizer, eles enfeitam tanto, um processo desse, parado, vai ser arquivado, por falta de elementos contundentes. Isso é normal, minha gente. Quero dizer aqui, nossos amigos, nossos conterrâneos, eleitores, fiquem tranquilos, que a prefeita está tranquilíssima, e quanto mais tentam esses minutinhos, fazem esse horroroso, tentando atormentar nosso povo, a prefeita está trabalhando. Está trabalhando e está mostrando o resultado. Até porque eu digo, como eu falei, que esse processo está parado. Irá ser arquivado. Porque irá ser julgado de forma comprometida. Pessoas competentes da justiça, que serão com certeza competentes para julgar. Como aqui também nós temos. Então não resta dúvida. Aí você fala tanto, critica até uma ambulância que está sem placa. Agora é bom que a gente diga que a prefeita teve o compromisso de receber 3 ambulâncias novas. Teve o compromisso de reformar a única que eles deixaram quebrada. A prefeitura reformou a estrada do interior. A prefeitura recebeu uma van da saúde de qualidade. A prefeitura recebeu um trator. A prefeitura restaurou a avenida. E digo mais para aqueles que sabem, mas não querem ouvir. A prefeitura gastou 300 mil reais de recurso próprio para concluir o asfalto daquela avenida. Recurso próprio, 300 mil reais na conclusão daquela avenida. Recebeu iluminação de LED de qualidade. Então eu quero dizer que a cama de parto do hospital, a reestruturação do hospital, o calçamento, os 3 calçamentos, estão vindo milhares de metros de calçamentos que irão sim favorecer aqueles pescadores lá naquela última rua, que há vários anos estou pedindo. Aquele calçamento vai sair, já foi autorizado. O calçamento da vila, do loteamento, e vários calçamentos, entre outros, que irão sair. Isso é fruto de um trabalho e determinação que a prefeita tem através do nosso deputado. E eu digo mais também, as contas também que a prefeitura pagou, as contas que eles deixaram, que está contabilizado também no recurso que ela recebeu em 2017. A prefeita pagou R$700 mil de energia deixado por eles. A prefeitura pagou um débito altíssimo de energia deixado por eles, que está contabilizado no gasto dela, no gasto da gestão. A prefeitura gastou R$700 mil de INSS, que eles deixaram de pagar, e também deixaram o mês de dezembro e o 13º do funcionário. A prefeitura tem reorganizado as contas públicas, tem tentado resgatar a cultura e tem resgatado sim, e irão vir muitas coisas importantes do nosso município. Isso é fruto de um trabalho. Eu quero aqui dizer, parabenizar a prefeita pelo árduo trabalho que ela vem desenvolvendo. Está em Teresina o dia todo, lutando. 3 horas da tarde nós falamos com ela, ainda não tinha almoçado, andou em secretaria com o deputado desde 10 horas da manhã, batendo em porta, nem em busca de benefício para ela não, porque ela tem um plano de saúde antes de morar em Guadalupe. É em busca de benefício para o povo que acreditou nela e que hoje continua acreditando, dando os votos para nossos deputados na reeleição de governo. Então é isso que a gente tem que dizer, são coisas produtivas. Nós temos que usar também o nosso tempo aqui na sessão, tanto para justificar como é o meu papel, que estou aqui justificando, e também que reconheça as dificuldades que o nosso povo passa. Que dentro de alguns dias, com certeza, cada dia que passa, nós estamos tentando solucionar o problema do nosso povo. Esse é o trabalho da nossa prefeita, esse é o trabalho do vice-prefeito, esse é o trabalho de nós, vereadores, que fazemos parte da bancada da prefeita. É diariamente cobrando aquelas coisas que a gente está faltando. Agora, o interessante é que eles criticam tanto que não foi feito nada, e o tanto de coisa que já foi feito na gestão. Aí eu pergunto, 8 anos que eu passei aqui, qual foi a obra que foi construída com recursos próprios? Foi aquela obrinha na entrada da Belém, que botaram a coruja, até a coruja voou. Aquela obrinha ali no canto do SAMU, que plantaram as graminhas e deixaram morrer. Aquela grandiosa praça no bairro São Félix. 8 anos de mandato. E o recurso, compare o recurso hoje e traga na processão quando o Alho assumiu. Quanto era que o vereador ganhava naquela época? Era mais de R$6 mil. Hoje o vereador ganha 400 líquido. O prefeito ganhava mais e o recurso era maior. O hospital entrava R$100 mil por mês e hoje só entra 30 e está com 15 meses atrasado. Aí é bom quando você justifica, por justificar, mas você não mostra o caminho da solução. Você não justifica qual é o motivo das coisas não estarem 100%. E 100% nunca vão estar. Principalmente se o lado do atraso um dia chegar a voltar. Porque a oportunidade que tiveram, que é o lado que eu digo de quanto pior, melhor, que tiveram a oportunidade e não fizeram nada. E hoje estão preocupados porque a prefeita está trabalhando. Trabalhando é muito. E eu quero dizer, 2019 está chegando. E muita coisa boa vai vir. Fé em Deus. Não é para mim, não. Não é para mim, não. É para o povo guadalupense. E por eu morar em Guadalupe, amar essa cidade, permanecer aqui, e querer dar continuidade aqui neste município, eu parabenizo as coisas quando vão dar certo. Porque para mim, independente de que seja o prefeito, que seja a Neidinha, que seja o Jorgiano, que seja o Júlio César, Jorge Neto, a Surama, a Luciano, a Eva, o importante é que as coisas estão dando certo. Está dando certo para a cidade, está dando certo para o meu querido povo guadalupense. Parabéns, prefeita. Parabéns, Guadalupe. Boa noite.
Convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos os presentes. Meu amigo Jonas, Maria Salles, Raquel e demais amigos aqui presentes. Meu cordial boa noite. Também um alô especial àqueles que estão em casa, na cidade e no interior, acompanhando nossos trabalhos. Quero mandar um alô também aqui para minha amiga Dina, no bairro Cruzeta, que está sempre ligada. Parabenizo o presidente do Sindicerme, meu amigo Ofrânio Dias, e toda a diretoria pela grande festa realizada em comemoração ao Dia do Servidor Público, no Clube Mandacaru. Eu até que não ia nem usar hoje da, aqui fazer uso na tribuna, mas um assunto que me chamou a atenção semana passada, na última segunda-feira. Então, hoje eu venho aqui a esta casa, fiquei assim totalmente indignada. Presenciei uma cena na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, os funcionários da Gespisa quebrando a nossa avenida, uma avenida tão linda que está a nossa avenida, Manuel Ribeiro da Fonseca. Então, nós aqui não podemos aceitar esse tipo de danos às vias públicas da nossa cidade. Sabemos o tanto que foi e demorou, né, essa recuperação da nossa avenida, e não é agora que nós podemos aqui encruzar os braços e deixar acontecer esse tipo de danos na nossa avenida. Então, venho aqui pedir à senhora prefeita, mais uma vez, que tome as devidas providências, aplicando a lei 385/2011, que diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias, permissionárias, contratadas ou similares a fazer serviço de reparação aos danos causados às vias, calçadas e demais passeios públicos no âmbito do município de Guadalupe e da outras providências. E também procurar o responsável, o diretor dessa empresa, e que realmente aplique o que tem que ser. Se é uma lei, é para ser aplicada. Então, venho aqui pedir à senhora prefeita que tome as devidas providências. O meu amigo vereador Marcelo Mota já se ausentou, mas eu quero só aqui comunicar, deixar aqui o comunicado ao vereador Marcelo Mota e toda a população guadalupense, que as três ambulâncias do SAMU estão todas emplacadas e em dias, não só os emplacamentos das ambulâncias, mas como os seguros das ambulâncias, das três ambulâncias. E quero dizer também ao vereador Marcelo Mota que a população, quem necessita daquele serviço, não está preocupada com placa de carro, não. Quer saber do atendimento, se está sendo ágil e no momento certo. Muito obrigado e boa noite a todos.
Quero já, para encerrar a sessão, pedir, informar que irei falar aqui mesmo da mesa, cumprimentar os vereadores que ainda se encontram aqui nesta sessão, iniciar as minhas palavras em nome da Maria Salles, cumprimentar os demais que estão participando desta sessão e levar o meu abraço aos amigos ouvintes da Zona Rural. Mando um abraço à minha amiga Noêmia, meu amigo Zé Moreira, meu amigo Nascimento, Zeca Ramos, aqui da cidade, meu amigo Toquinha, Capelão, com certeza estão sintonizados na rádio 104.9. Em nome de todos os vereadores desta casa, quero deixar a nossa moção de pesar, né, em nome do tio do nosso vereador da Yolanda, José Holanda. Não tinha conhecimento, mas a vereadora Elvia acredito que conhecia, né, lá de Marcos Parente. Então, em nome, assim, dos vereadores desta casa, registramos aqui a nossa moção de pesar, que Deus possa estar confortando os corações de toda a família. Quero, assim, também deixar registrado e parabenizar a aniversariante Dona Otávia, uma pessoa que completa hoje 99 anos, por sinal, tem um relevante trabalho prestado dentro do nosso município. É uma data, assim, que devemos agradecer a Deus, porque são poucos dessa nova geração que têm a oportunidade de desfrutar tantos anos de vida. Então, que Deus possa lhe abençoar ricamente, lhe dando muita paz, saúde e que nós estejamos vivos para comemorar o seu centenário no próximo ano. Também a linda Mariana Sofia, filha do nosso amigo e vereador Marcelo Mota. Quero assim me somar aos indicativos da vereadora Elva, do vereador Martinez Geone, quando cobra em relação à passagem lá do Bom Jardim. Fui procurada por alguns amigos e pelo senhor Vitor, que é o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rural do nosso município. Então, ele teve com o Georgiano, nosso secretário, pedindo que fosse colocado uma carrada de pissarra, de pedra, porque quando chove, diz que a passagem lá fica intrafegável. Então, eu me somo aqui a este pedido, como também da galeria ali da Rua Bom Jesus. Então, o momento é esse, do nosso engenheiro, da Secretaria de Infraestrutura, solucionar este problema para os moradores que residem aqui naquela rua, porque o inverno se aproxima e só sabe a dificuldade realmente no período chuvoso, quem passa ali e vê como fica aquela rua no período quando as chuvas são muito fortes. Então, me somo a este pedido, como também na rua, a iluminação nessa rua Duque de Caxias, que foi concluído agora o calçamento ali em frente à delegacia. Estive hoje lá e na semana passada também, naquela dona Terezinha, fui mandar fazer uma blusa e ela também me fez este pedido. Aqui estou me somando para que realmente essas necessidades sejam solucionadas. Como também ali na quadra 14, a iluminação, há quase 2 meses, a rua do meu sogro ali, aquele esporte, seu Carlinho, seu Firmino, se encontra no escuro. Então, eu gostaria de pedir assim, uma atenção especial aos meninos, tanto ao Cutia, né, que está à frente desse trabalho, como também o baiano lá da rua, do bairro Bela Vista, que realmente possa estar solucionando este problema. Parabenizar a todos os nossos diretores e diretoras do nosso município, parabenizar o nosso amigo Afrânio pela belíssima festa oferecida aos nossos servidores. Ele pensou em tudo, nas crianças, pensou no professor, quem não tomava o refrigerante. Então, muito organizada a festa, está de parabéns toda a equipe. Agradeço também a todos os amigos que contribuíram, colaboraram com brindes a serem distribuídos aos nossos servidores, os vereadores, os empresários do nosso município. Então, todos estão de parabéns. E como já foi justificado, tanto pelo nosso líder, o vereador Jesse James, como a Elva no seu aparte, em relação a essa notícia do GP1, eu acredito e confio que as explicações que já foram dadas aqui no nosso município, com certeza serão levadas agora lá para Teresina e tudo vai ser funcionado, porque a verdade sempre prevalece. Então, eu quero pedir assim, tranquilidade a toda a nossa população. Agradecer bem que eu trocar esse microfone. Quero dizer e pedir à nossa população que se sinta, que se sintam tranquilos. Eu tenho certeza que a prefeita Nedinha é conhecedora e foi a mesma que fez a nomeação, né, desse funcionário, e que com certeza os fatos verdadeiros virão à tona. Então, fique tranquilos, não se preocupe, vamos torcer para que realmente já tudo isso seja resolvido. Então, quero também, assim já finalizando, me somar ao indicativo do vereador Tarly Santos, que pede a recuperação, né, a reforma na Casa de Guadalupe, dando prioridade aos cadeirantes. É muito importante que os banheiros sejam adequados. Então, vamos torcer para que, na medida do possível e nas condições que a prefeitura tiver, esse indicativo seja realmente realizado para prestigiar essas pessoas necessitadas.
Só uma parte aqui em relação à passagem do Bom Jardim.
Acabei de conversar com o secretário de Planejamento e Gestão que hoje já foi feita e realizada todo um trabalho de remanejamento, de pissarragem e de organização dessa passagem do Bom Jardim. Já está feito e, graças a Deus, esse transtorno, os nossos amigos não sofrerão mais. Obrigada.
Por não, então, a notícia é boa para a gente. O que a gente quer são essas ações, a soma da união dos nossos pedidos, porque todos nós aqui, vereadores, somos procurados pelos nossos eleitores. Então, na medida que nos somamos, juntamos nossas forças, reivindicamos, cobramos, quem vai ser beneficiado são os nossos amigos. Então, não posso também deixar aqui de registrar a minha preocupação, parabenizar a prefeita Nedinha por estar lá em Teresina, com o nosso deputado Georgiano Neto, buscando solução para tanto os funcionários do hospital, como para o próprio hospital ter condições de atender melhor a nossa população. Porque não justifica se receber R$30 mil para se manter o hospital da nossa cidade. Então, coisa que antes recebia mais de R$100 mil. Então, são essas dificuldades que muitas vezes impedem da nossa população ter os seus direitos garantidos. Então, a gente cobra do nosso governador que realmente mande as verbas como elas devem ser, como também que ele cumpra a sua palavra em relação a esse tapa-buraco aqui de Jeromeia a Guadalupe. Está uma situação, cada dia se agrava mais, prejudicando as pessoas que realmente necessitam dessa ida e vinda, causando transtorno, quebrando os carros. Ontem mesmo o padre Gilvan falou, né, que tomou um prejuízo muito grande no carro da paróquia. Por quê? Porque são promessas e mais promessas que são feitas e não são realizadas. E a gente termina acreditando no gestor, que é o governador que esteve aqui, onde eu estou sentada. Disse que com 15 dias, que já vai fazer uns 4 meses, essa recuperação seria concluída. Mas não vamos perder as esperanças. Vou continuar cobrando semanalmente, cobrando da nossa prefeita para levar aos nossos deputados e os nossos deputados levar até o governador essa reivindicação da nossa população. Então, convido aos nobres vereadores que ainda se encontram aqui neste plenário, o vereador Martinei e a vereadora Elvia, a ficar de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 33ª sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2018. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.